ouvintes, já bem-vindos a esta edição da Voz da América de 24 de novembro. Hoje lá fora estamos com o sol a brilhar, mas continua frio, 8 graus centígrados. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está ao microfone o João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Primeiro-ministro da Etiópia parte para a frente de combate. Grã-Bretanha diz aos seus cidadãos para deixarem o país. Estados Unidos e talibãs vão iniciar conversações. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. UNITA faz face à tentativa judicial para se impedir o seu congresso. Adalberto Costa Júnior fala à Voz da América, diz que nunca foi informado de qualquer processo criminal contra si, acrescenta que a UNITA quer um diálogo com o Presidente da República. E vamos também falar da tragédia da fome que levou pessoas ao esgoto do matadouro do Namíbia. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, partiu hoje para as linhas da frente de combate contra rebeldes da Frente Popular de Libertação do Tigré e seus aliados, disseram meios de informação estatais etíopes. Essas fontes disseram ainda que dois conhecidos atletas olímpicos se juntaram às forças armadas, nomeadamente Haile Gebrselassie e Feyisa Lelisa. Enquanto Abiy estiver ausente, o vice-primeiro-ministro Demek Mekonnen Hassan irá administrar questões governamentais de rotina. Abiy tinha anunciado na segunda-feira que tencionava pessoalmente dirigir a luta contra as forças de Tigré. Entretanto, a Grã-Bretanha disse aos seus cidadãos para abandonarem a Etiópia imediatamente face à intensificação do conflito e avanços dos rebeldes sobre a capital. As autoridades britânicas disseram ser de esperar combates próximo da capital em breve. Pouco antes do anúncio britânico, as Nações Unidas disseram ter ordenado a evacuação imediata dos familiares do pessoal internacional, enquanto a França avisou também os seus cidadãos para deixarem a Etiópia. O enviado americano, Jeffrey Feltman, falou de alguns progressos nos esforços para alcançar uma solução diplomática ao conflito, mas avisou que esses avanços tinham a possibilidade de estar em risco por aquilo que chamou de desenvolvimentos alarmantes no terreno. O governo etíope expulsou, entretanto, 6 diplomatas irlandeses devido à posição do governo da Irlanda quanto ao conflito. Suspeitos separatistas mataram um soldado e um polícia em 2 ataques no conturbado sudeste da Nigéria, disseram as autoridades. Aquela zona da Nigéria tem assistido a um surto de violência com mais de 130 polícias e outro pessoal de segurança morto em diversos ataques este ano, de acordo com fontes locais. As autoridades responsabilizaram os ataques no chamado povo indígena do Biafra, ao movimento IPOB, que apela a um Estado separado para o povo da etnia Igbo, ou, na sua ala armada, a Rede de Segurança Oriental. O grupo tem ordenado repetidos encerramentos de mercados e empresas no Sudeste para protestar contra a prisão do seu líder, Nnamdi Kanu, no estrangeiro, no início deste ano. Mas o movimento tem negado o envolvimento em qualquer dos ataques à polícia. Os dirigentes talibã do Afeganistão apelaram hoje aos Estados Unidos para adotarem medidas práticas no sentido de se resolver as diferenças entre as duas partes. O apelo foi feito depois dos Estados Unidos terem anunciado que o enviado especial para o Afeganistão, Thomas West, vai liderar uma delegação americana há 2 semanas de conversações com líderes dos talibã no Catar. Um porta-voz dos talibã descreveu de um bom passo a decisão dos Estados Unidos em recomeçarem conversações bilaterais, afirmando que o seu governo quer resolver todas as questões com os Estados Unidos através do diálogo e iniciar relações positivas entre as duas partes. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que as conversações vão envolver o que chamou de questões de interesse nacional vital. As conversações surgem numa altura de um agravamento grave da situação humanitária no Afeganistão. Os Estados Unidos e outros países ocidentais bloquearam o acesso dos talibã a cerca de 10 mil milhões de dólares do Banco Central Afegão, depositados em instituições ocidentais. Rafael Grossi, dirigente da Agência Internacional de Energia Atómica, disse que as suas conversações em Teherão foram inconclusivas, apesar de terem sido o que chamou de construtivas. Grossi tinha procurado resolver as restrições impostas às inspeções da Agência Internacional Nuclear, no início deste ano, as questões pendentes sobre a presença de material nuclear não declarado em instalações no Irão e o tratamento do pessoal da agência no país. O enviado especial americano para o Irão, Rob Malley, avisou, entretanto, que os Estados Unidos não ficarão indiferentes se o Irão estiver próximo de possuir uma arma nuclear. Não foram dados outros pormenores. As duas partes deverão reiniciar conversações indiretas nos próximos dias. Israel assinou hoje um acordo de defesa com Marrocos. O memorando de entendimento prevê cooperação em questões de inteligência, acordos de vendas de armas e treino militar conjunto, disse o ministro da Defesa israelita, Benny Gantz, que se encontra de visita a Marrocos. A sua visita de 2 dias surge poucas semanas depois de Israel ter realizado treinos de Força Aérea em que participaram representantes dos Emirados Árabes Unidos e também manobras navais entre Israel, Estados Unidos e o Bahrein. Estes dois estados, juntamente com Marrocos e o Sudão, reativaram relações com Israel o ano passado.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar por falar do Congresso da UNITA, marcado para o início de dezembro, mas há agora uma tentativa de impedir isso pela via judicial. A UNITA confirmou que tem 8 dias, a contar desta segunda-feira, para responder a um pedido de providência cautelar interposta por militantes seus com vista a impedir a realização do 13º Congresso. Esses militantes alegam que a convocação do Congresso foi feita sob pressão e ameaças. Um porta-voz da UNITA diz que isso não aconteceu e diz que os acusadores terão que provar isso. Koku Mukuta.
Em declarações à Voz da América, Elisbe Shinjolo, uma das assinantes do pedido de providência cautelar, assumiu ter feito parte dos reclamantes, mas remeteu a mais dados a equipa de advogados. Entretanto, Filomena Junqueira, outra assinante, sem dizer o tipo de pressão, esclareceu que a realização da primeira reunião extraordinária da Comissão Política, que decidiu a organização do 13º Congresso a ser realizado de 2 a 4 de dezembro, foi num clima de bastante pressão.
O ambiente que se viveu, a forma como decorreu a própria reunião, sobre um ambiente um pouco... Eu considero extremamente anormal. Pronto, houve muita pressão sobre as pessoas, sobre os membros, a situação que ocorria fora da sala.
Em resposta, o deputado e porta-voz do 13º Congresso Ordinário da UNITA, Rubens Cicato, confirmou o pedido de providência cautelar interposto por aqueles militantes e disse que estes indivíduos deverão provar, dentro das estruturas do partido, a suposta pressão vivida naquela reunião da Comissão Política.
A maioria esmagadora, 94%, 94,9%, votou a favor. Depois houve um voto contra e algumas abstenções. Agora, quem é que fez pressão a quem? São os que votaram a favor, que pressionaram aqueles que não votaram a favor? E como é que eles conseguiram votar contra? Como é que conseguiram votar abstenção? Nessa altura, toda a gente teria votado a favor, não é? Se conseguiram votar contra, conseguiram votar abstenção, não vejo espaço para ter havido pressão. Por outro lado, todos os membros da Comissão Política que estavam lá presentes puderam falar aquilo que quiseram falar. Ninguém foi impedido de falar. Portanto, a meu ver, não houve pressão absolutamente nenhuma.
Zola Bambi, advogado e presidente do Observatório de Coesão Social e Justiça, diz que O Tribunal Constitucional tem legitimidade para o fazer, mas é necessário que os queixosos tenham provas sobre a alegada pressão.
Provar que não podiam agir de outra maneira e serem obrigados a participar, mas isto é que as dúvidas restam de que não foi assim.
Doutor, quem vai ter que provar neste caso?
Aí não podemos dizer até onde o ônus de prova. Quem acusa é que deve provar. E eles ao levarem essa reclamação, antes deviam apresentar as provas.
Mesmo com esta situação, o porta-voz da UNITA, Rubens Cicato, reafirma que o Congresso vai ser realizado. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Entretanto, o único candidato à presidência da UNITA, Adalberto Costa Júnior, está já em campanha junto dos seus militantes. Ele diz que não está preocupado com todas estas ações, diz que o Congresso vai realizar e diz também nunca ter sido informado sobre alegações de que ele próprio poderá ser alvo de uma investigação criminal por parte da Procuradoria-Geral da República, nomeadamente aquela questão de ele ter sido acusado na Procuradoria de ser responsável por atos de intimidação e ameaças. Manuel José.
A menos de 10 dias para o Congresso da UNITA, o único candidato à sua própria sucessão, Adalberto Costa Júnior, diz estar tranquilo. O Congresso vai ser realizado, ele vai ser reconduzido ao cadeirão máximo do partido, mas o seu percurso só termina, diz Adalberto, no Palácio Presidencial, a Cidade Alta.
A nossa visão de estratégia é, sem dúvida, chegarmos ao Palácio por via democrática.
E quanto à possibilidade, uma vez mais, de tentativa de se impugnar o Congresso e eventuais processos crimes contra si?
Eu não tenho conhecimento de nada disso. Eu ouço e acompanha especulações e nós não devemos funcionar em base a especulações, muito menos até em programas guisados nos escritórios da Segurança de Estado.
Adalberto Costa Júnior, que reuniu com o braço feminino do seu partido, explicou haver muitas razões que sustentam a sua tese. O ex-presidente da UNITA mencionou o facto do Tribunal Constitucional que anulou o Congresso e o destituiu só no mandato do presidente João Lourenço ter registrado a presença de 3 juízes-presidentes, Rui Ferreira, Manuel Aragão e a atual presidente que saiu do biro político do partido MPLA.
No mandato de um líder de um país que não terminou ainda, vai no terceiro presidente do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional deve ser uma instituição de garante de estabilidade e não de contínuas mexidas à procura de quem melhor sirva determinado interesse.
A Costa Júnior questiona-se por que tanto medo.
A moção de estratégia do candidato Adalberto Costa Júnior assusta quem governa mal. Se o combate é de ideias, tem medo de quê?
O diálogo vai sempre continuar a ser a melhor maneira. Adalberto Costa Júnior diz que vai insistir ainda este ano numa tentativa de aproximação com o chefe de Estado angolano.
Este ano nós fizemos 2 cartas ao Presidente da República a pedir audiências para dialogar. Queremos fazer a terceira e a quarta, não temos problema nenhum.
A parcialidade dos órgãos de comunicação social públicos continua a ser uma preocupação para o candidato, que anunciou medidas sérias nos próximos dias. O que seria, questionamos?
Tenha um pouco de paciência. Vai chegar lá, hein?
Adalberto Costa Júnior não deixou de lançar farpas aos seus colegas internamente pelo facto de não terem tido a coragem de se candidatar. Costa Júnior deixou um alerta para fora sobre a frente patriótica.
Nós estamos a incorporar e vamos repor de novo a formatação da ampla frente para a alternância democrática.
Adalberto Costa Júnior em campanha para a sua própria sucessão esta manhã com membros da Lima, o braço feminino, e à tarde encontrou-se com os membros da Jura, o braço juvenil dos Maninhos. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O presidente João Lourenço promulgou ontem a lei de alteração à lei orgânica sobre as eleições gerais. O projeto de lei foi aprovado em definitivo há uma semana atrás pelo Parlamento angolano a pedido do presidente da República, que tinha rejeitado a sua primeira versão. O diploma foi aprovado apenas com os votos do partido no poder, o MPLA, por desacordo com os partidos da oposição, em relação, entre outras coisas, mas principalmente, à não aceitação da contagem municipal e do apuramento provincial dos votos. O Venâncio Rodrigues foi buscar reações.
A oposição viu igualmente ignorada a proposta de controle dos boletins de voto e centros de escrutínio pela Comissão Nacional Eleitoral, ao invés de ser feita por supostos agentes da Casa de Segurança do Presidente da República. A oposição votou contra ou se absteve por entender que o documento promove fraude eleitoral, uma tese igualmente defendida pelas associações da sociedade civil. O ativista Serra Bango, líder da Associação Justiça, Paz e Democracia, AJPD, manifestou-se solidário com as inquietações da oposição e da sociedade civil.
Queremos que o nosso processo eleitoral não esteja evado de vícios, nem manchado com relatos negativos, que se faça aquilo que universalmente é aceito e o correto. A transparência, a corrupção no processo eleitoral, também pode-se entender falta de transparência e corrupção nas situações em que o processo de contagem não obedece a critérios de lisura.
Por seu turno, o líder da ONG, Ciência Habitat, Rafael Morazo.
Foi ao Parlamento que todos nós pensávamos que talvez ia haver, sobretudo, essa questão da contagem dos votos a partir do município, né? Pensávamos que talvez ia ser ultrapassado. Infelizmente, achamos que a bancada parlamentar, a maioria, digamos assim, achou que tem que avançar para algo que vai lhe favorecer. E isso não é bom em tempo em democracia. Não foi bom o presidente promulgar a maneira como está, que vai criar exatamente falha.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Como nós noticiámos ontem, os médicos angolanos decidiram entrar em greve a partir já do próximo dia 6 de dezembro. Isso foi anunciado em Luanda. Em Benguela, o João Marcos foi procurar reação local à decisão da greve e aos motivos da mesma. João.
Em Benguela, o líder do Sindicato dos Médicos, Edgar Bucassa, alerta para um cenário deplorável na base, os centros e postos de saúde, e diz não perceber o investimento em grandes unidades.
Estamos muito preocupados em criar hospitais de grande porte. Estamos a fazer agora o Hospital Pedale. Em Benguela tivemos agora o Hospital do Rim, é de parabenizar. Mas nós não compreendemos que alguns serviços têm um topo de funcionamento e outros serviços não têm. O povo sofre quando vai a um centro de saúde ou quando vai a um posto de saúde. Eu não tenho uma dipirona, não tenho um paracetamol, para baixar a febre, tudo tem que mandar comprar. Não tem serviços rápidos de urgência, não tem um hemograma, não tem um exame para saber qual é a quantidade de plasmódio que o paciente tem. Então a gente não consegue compreender isso.
Mas há mais, salienta o profissional, convicto de que se trata de uma greve legítima.
Acabamos por sofrer porque nós não conseguimos diagnosticar corretamente. Quantos e quantos pacientes nós chegamos no banco de urgências pacientes? Não tem uma maca para colocar o paciente, para correr com o paciente, para levar dentro do banco. E dói-me falar disso. Familiar é que tem que tirar do seu carro para poder levar ao banco de urgência com a pessoa pesada, quando deveria ter um maqueiro, deveria ter mais profissionais para poder atender este familiar que está aflito. O que está acontecendo? O que se passa. E por este motivo nós achamos que devemos fazer uma greve.
E foi precisamente num grande hospital, o Centro de Hemodiálise, há um mês, que a ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, foi questionada sobre a falta de medicamentos nas unidades de base. Uma das causas, como vimos, desta paralisação.
Nós temos desafios com a logística de medicamentos. Não lhe vamos dizer que todos os lugares têm medicamentos, mas estamos a trabalhar no sentido de melhorar.
Durante a greve, estarão suspensas as atividades de enfermaria e consultas externas, mas os serviços mínimos nos bancos de urgência e cuidados intensivos estarão assegurados. Ainda assim, governo e sindicato dos médicos avançam para negociações. João Marcos Benguela, Voz da América.
A fome leva ao desespero. E muitas vezes, para se tentar matar a fome, vai-se a situações extremas. Um exemplo disso chega-nos do Namibe, onde até há bem pouco tempo, pessoas deslocavam-se aos esgotos do matadouro para recolherem sangue e talvez restos dos animais mortos no local. Isso parece que foi agora proibido pelas autoridades. O Armando Chicoca foi ao local e falou também com um pastor de uma igreja que esteve envolvido em ajudar as pessoas que ali recolhiam o sangue. Armando.
As mulheres encontradas no local a vender quiçangua, uma das bebidas moderadas tipicamente feita de farinha de milho, confirmaram as medidas de proibição tomadas pelas autoridades locais do Estado.
Eu amo Fernanda.
Os miúdos, as senhoras que andam aqui recolher sangue, já não está ninguém?
Não está ninguém.
Por quê?
Eles andavam a apanhar aquele lixo e aquele lixo traz doença, então eles correram. Não há comida, parece, a comida está caro, então eles andavam a vir aqui apanhar sangue para comer. Proibiram, já não venham mais.
Quem proibiu?
Os fiscais, o homem da polícia e daí que vinham aqui. Flomena, eles já foram chutados através dos fiscais, os polícias e os jornalistas. E os jornalistas também.
Então, neste momento, ninguém mais pode vir aqui apanhar sangue?
Não, já ninguém mais.
André de Saluquilo, responsável pelos recursos humanos do Matadouro, disse que as medidas tomadas pela Comissão Multissetorial visam tão somente proteger a saúde daqueles cidadãos.
Vieram aqui, vamos evitar esse problema todo. Não há mais chatiça, não há mais...
José de Souza e Silva, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, disse à Voz da América, cerca de 80 fiéis daquela igreja, desde setembro do ano em curso, oferece alimentação naquela franja da população que anteriormente alimentava-se exclusivamente de sangue recolhido naquele local.
A respeito de famílias que estavam a se alimentar de sangue lá aqui no matador, e aquilo nos preocupou de forma muito grande. Razão pelo qual então nos dirigimos ao local para fazermos então algum estudo, para sabermos o que, é que se passava de fato de verdade. Por que aquelas famílias estavam a se alimentar daquele jeito? E constatamos então que é realmente a falta de alimento, a instabilidade nas famílias, econômica. E daí então, como o nosso objetivo é ajudar o próximo, é amar o próximo, é ordem do nosso Senhor Jesus, então foi assim que decidimos então ajudar e apoiar aquelas famílias. E tudo aconteceu então já no mês de setembro, quando em uma campanha a nível nacional do Setembro Sem Fome, nós decidimos então levar alimento às famílias mais carenciadas.
As autoridades governamentais no Namíbia negam prestar qualquer informação sobre o caso. Namíbia, Voz da América, Armando Chico.
Da América transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Dentro de pouco tempo, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau e a Rádio Morabeza em Cabo Verde, em sintonia conosco em frequência modulada. Continue conosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira, amigo ouvinte, é dia do Saúde em Foco. Esta semana a enfermagem vai estar em discussão. Está à luz de uma recente greve em Luanda, onde enfermeiros se queixaram de serem atacados por familiares dos pacientes. Mas claro está que há mais questões em volta da enfermagem nos nossos países, em Moçambique, Angola e outros. Se quiser participar para discutir a questão dos enfermeiros e do serviço de enfermagem, pois pode enviar as suas perguntas por escrito ou por áudio para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Ou para participar em direto, mande para esse número o seu nome e número de telefone e nós depois contactamos-lo durante o programa. Na Huila há sinais de que poderão ter começado a cair as chuvas necessárias para se acabar com a fome e com a seca, pois com os olhos postos no combate à fome, como consequência da seca que graça na região, o governo da Huila iniciou hoje a distribuição de 200 toneladas de sementes para a campanha agrícola de 2021-2022. Teodoro Albano.
A entrega vai abranger os 14 municípios da província, coincidência para os mais fustigados pela seca, como Gambos, Umpata, Xibique e Pungo, e as circunscrições consideradas como sendo do designado corredor de produção do milho, a saber, Caconda, Xicomba e Caluquembe. O governador da Huila, Nuno Mahapi, voltou a reconhecer o momento difícil porque passa a população como consequência da seca e acredita que a aposta na agricultura é o caminho para mitigar a situação.
Estamos a viver momentos difíceis com a falta de alimentação. A grande preocupação nossa é dinamizarmos a agricultura familiar.
Perante dúvidas que se levantam para o período em que as sementes são entregues, já em plena campanha agrícola, o diretor da ADRA, Antena Huila Namíbia Cunene, Simeon Chikulo, diz compreender o timing face ao atual contexto.
Não podia ser entregue antes
porque haveria o risco dessas sementes serem consumidas, porque as famílias não têm reservas alimentares, mas também não poderia ser muito mais tarde, porque as chuvas já estão a cair. Por causa deste elemento, nós temos estado a defender a ideia de que as sementes devem ser entregues com antecedência. Tudo bem, defendemos essa ideia nos anos normais, não é num ano como este, que é um ano rotulado como ano da fome.
Para o êxito da campanha agrícola será importante a regularidade das chuvas, que segundo relatos apontados por agricultores no interior, dão sinais de estar a cair. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. Hoje temos a quinta e penúltima jornada da fase de grupos, com jogos dos grupos A, B, C e D. O grande jogo do dia é aquele do grupo A, onde Manchester City, com 9 pontos, recebe o Paris Saint-Germain com 8. Quem ganhar fica apurado para a fase seguinte, mas atenção, neste grupo o Bruges está à espreita com 4 pontos, o que matematicamente ainda lhe dá possibilidade de passar. Duas equipas portuguesas estão em ação. O Porto está em Inglaterra para defrontar o Liverpool num jogo do grupo B, em que a equipa inglesa já garantiu o primeiro lugar, pelo que resta saber que jogadores vai fazer alinhar hoje. Porto está em segundo lugar com 5 pontos, perseguido de perto pelo Atlético de Madrid com 4, que hoje recebe o Milão. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Temos a nossa capacidade, temos a nossa noção de jogo, temos a nossa ambição, representamos um clube histórico e vamos a Inglaterra, não para fazer mais um jogo, para fazer o jogo que pode ser decisivo para nós passarmos.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Eu tenho a impressão que neste grupo o segundo lugar só vai ser decidido na última jornada. Outra equipa portuguesa em ação é o Sporting, no grupo C. Já ganho pela surpreendente equipa do Ajax da Holanda com 12 pontos. Sporting recebe o Borussia Dortmund da Alemanha. Ambos têm 6 pontos. Se o Sporting ganhar por 2-0, garante a qualificação, qualquer que seja o resultado da última jornada. Mas ganhar é o que interessa, qualquer que seja a margem, como diz o treinador Ruben Amorim.
Sabendo que o empate ajuda ao Dortmund e não ajuda ao Sporting, vamos atirar ao jogo com muito coração, mas também com cabeça fria. Pensei em vencer pelos meus jogadores, pelo clube e pelo encaixe financeiro, porque pode ser, passando a próxima fase, poderemos aguentar mais os jogadores, não teremos que estar sempre com essa preocupação.
É verdade, a massa, o cacau que se recebe por se entrar nos quartos de final, e isso é um grande incentivo. No grupo D, hoje, o Real Madrid, que está no topo, está no campo do Xerife, em terceiro lugar com 6. Karim Benzema deverá alinhar pelo Real Madrid, apesar de ontem ter sido condenado em França a 1 ano de prisão, pena suspensa, pagamento de uma multa de 75 mil euros, isso para ele não é nada, por envolvimento numa tentativa de chantagem ao seu antigo colega de seleção, Mathieu Valbuena. Benzema terá servido de intermediário entre um grupo de chantagistas e Valbuena. Benzema sempre negou as acusações, afirmando que queria apenas ajudar o seu antigo colega. O seu advogado vai apelar da sentença. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Ele tem reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa e de outras partes do mundo. Continuo connosco, continuo com a Voz da América. Eu despeço-me com o desejo de uma boa noite e até amanhã.
Washington DC continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em português,
agora na sua segunda parte desta emissão de 24 de novembro de 2021. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que renovam votos de uma ótima escuta. Em destaque nas notícias, Grã-Bretanha e França, últimos países a ordenar evacuação da Etiópia, onde o primeiro-ministro partiu para frente de combate. Estados Unidos e Talibã vão iniciar conversações no Catar e diretor da Agência Internacional de Energia Atômica disse que não foram resolvidas questões sobre o programa nuclear do Irão e Estados Unidos lançam aviso. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda é frequente modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. www.voaportugues.com é a Voz da América na internet. Notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português e o número do WhatsApp da Voz da América é o mesmo. +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. Notícias neste 24 de novembro com João Santa Rita.
O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, partiu hoje para as linhas da frente de combate contra rebeldes da Frente Popular de Libertação do Tigré e seus aliados, disseram meios de informação estatais etíopes. Essas fontes disseram ainda que dois conhecidos atletas olímpicos se juntaram às Forças Armadas, nomeadamente Haile Gebrselassie e Feyisa Lelisa. Enquanto Abiy estiver ausente, o vice-primeiro-ministro Demek Mekonnen Hassan irá administrar questões governamentais de rotina. Abiy tinha anunciado na segunda-feira que tencionava pessoalmente dirigir a luta contra as forças de Tigré. Entretanto, a Grã-Bretanha disse aos seus cidadãos para abandonarem a Etiópia imediatamente face à intensificação do conflito e avanços dos rebeldes sobre a capital. As autoridades britânicas disseram ser de esperar combates próximo da capital em breve. Pouco antes do anúncio britânico, as Nações Unidas disseram ter ordenado a evacuação imediata dos familiares do pessoal internacional, enquanto a França avisou também os seus cidadãos para deixarem a Etiópia. O enviado americano, Jeffrey Feltman, falou de alguns progressos nos esforços para alcançar uma solução diplomática ao conflito, mas avisou que esses avanços tinham a possibilidade de estar em risco por aquilo que chamou de desenvolvimentos alarmantes no terreno. O governo etíope expulsou, entretanto, 6 diplomatas irlandeses devido à posição do governo da Irlanda quanto ao conflito. Suspeitos separatistas mataram um soldado e um polícia em 2 ataques no conturbado sudeste da Nigéria, disseram as autoridades. Aquela zona da Nigéria tem assistido a um surto de violência com mais de 130 polícias e outro pessoal de segurança morto em diversos ataques este ano, de acordo com fontes locais. As autoridades responsabilizaram os ataques no chamado povo indígena do Biafra, ao movimento IPOB, que apela a um Estado separado para o povo da etnia Igbo, ou, na sua ala armada, a Rede de Segurança Oriental. O grupo tem ordenado repetidos encerramentos de mercados e empresas no Sudeste para protestar contra a prisão do seu líder, Nnamdi Kanu, no estrangeiro, no início deste ano. Mas o movimento tem negado o envolvimento em qualquer dos ataques à polícia. Os dirigentes talibã do Afeganistão apelaram hoje aos Estados Unidos para adotarem medidas práticas no sentido de se resolver as diferenças entre as duas partes. O apelo foi feito depois dos Estados Unidos terem anunciado que o enviado especial para o Afeganistão, Thomas West, vai liderar uma delegação americana há 2 semanas de conversações com líderes dos talibã no Catar. Um porta-voz dos talibã descreveu de um bom passo a decisão dos Estados Unidos em recomeçarem conversações bilaterais, afirmando que o seu governo quer resolver todas as questões com os Estados Unidos através do diálogo e iniciar relações positivas entre as duas partes. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que as conversações vão envolver o que chamou de questões de interesse nacional vital. As conversações surgem numa altura de um agravamento grave da situação humanitária no Afeganistão. Os Estados Unidos e outros países ocidentais bloquearam o acesso dos talibã a cerca de 10 mil milhões de dólares do Banco Central Afegão, depositados em instituições ocidentais. Rafael Grossi, dirigente da Agência Internacional de Energia Atômica, disse que as suas conversações em Teherão foram inconclusivas, apesar de terem sido o que chamou de construtivas. Grossi tinha procurado resolver as restrições impostas às inspeções da Agência Internacional Nuclear, no início deste ano, as questões pendentes sobre a presença de material nuclear não declarado em instalações no Irão e o tratamento do pessoal da agência no país. O enviado especial americano para o Irão, Rob Malley, avisou, entretanto, que os Estados Unidos não ficarão indiferentes se o Irão estiver próximo de possuir uma arma nuclear. Não foram dados outros pormenores. As duas partes deverão reiniciar conversações indiretas nos próximos dias. Israel assinou hoje um acordo de defesa com Marrocos. O memorando de entendimento prevê cooperação em questões de inteligência, acordos de vendas de armas e treino militar conjunto, disse o ministro da Defesa israelita, Benny Gantz, que se encontra de visita a Marrocos. A sua visita de 2 dias surge poucas semanas depois de Israel ter realizado treinos de Força Aérea em que participaram representantes dos Emirados Árabes Unidos e também manobras navais entre Israel, Estados Unidos e o Bahrein. Estes dois Estados, juntamente com Marrocos e o Sudão, reativaram relações com Israel o ano passado. O ministro do Interior da França disse que vários imigrantes ilegais morreram hoje afogados quando tentavam atravessar o Canal da Mancha para a Inglaterra. O ministro não disse quantas pessoas tinham morrido, mas uma estação de televisão francesa disse que 5 pessoas tinham morrido afogadas. Desconhece as suas identidades ou nacionalidades.
Iniciou em Nampula, norte de Moçambique, o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração de antigos combatentes da RENAMO, um processo que prevê abranger 588 homens.
Minha perspectiva é de continuar a sociedade, fazer meus projetos, ajudar minha família.
Reportagem de Adina Sualehe a destacar nos próximos minutos, nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, a partir de Washington, D.C. Estamos em www.voaportugues.com. Mulheres líderes dos principais partidos políticos de São Tomé e Príncipe aprovaram recentemente uma declaração para garantir o cumprimento da lei que estabelece a obrigatoriedade de incluir pelo menos 30% de mulheres em lugares elegíveis para deputados e cargos de governação. Atualmente, a representatividade das mulheres em São Tomé e Príncipe nos cargos de decisão não ultrapassa 10%. Oscar Medeiros reporta.
Vários fatores, entre eles questões culturais, são responsáveis pela fraca representatividade da mulher santomense na política.
Acho que em São Tomé há muita discriminação para mulheres entrando neste ramo. Visto que dizem, será que ela será capaz de fazer isso? Será que ela vai conseguir colocar isso em prática? Será que ela tem capacidade de governar esse país, visto que já teve homens neste patamar, mas não conseguiram fazer nada? Então, eu vejo que há muita discriminação e a mulher em si não adere por esse mesmo ramo. Se já criticam, então por que ela vai ter que fazer parte disso?
Jovens raparigas estudantes da Universidade de São Tomé, ouvidas pela Voz da América, afirmam que muitas mulheres também não demonstram o interesse pela política em São Tomé e Príncipe e explicam o porquê.
São Tomé somos todos primos, todos conhecemos uns aos outros. Não há razão para a política ser um obstáculo para nós nos convivermos. Por exemplo, dia 19 de setembro, Dia das Mulheres. Cada partido faz uma coisa, mas que Dia das Mulheres São Tomé é unidade? Por que nesse dia que a gente vai praticar uma separação? É difícil, a política daqui é estragar muitas coisas e que hoje em dia a visão da política que nós temos, eu vou para o partido X e vou ser inimigo do partido B. Se uma pessoa se envolve, vai dar cara num partido X ou Y, quando não é o partido dele que está no poder, ele não consegue trabalho. Está impedindo um jovem capacitado de demonstrar as suas qualidades. Quer dizer que a política está estragada, mesmo hoje em dia a política vai até a igreja. Porque se você não é de partido X ou Y, pastor já não gosta de você.
Matizalda Seita, Baby Santos e Nanilta da Cruz acreditam que a nova geração de mulheres santomenses vai alterar este cenário.
Nós temos essa responsabilidade de mudar isso, porque hoje vamos ver, por exemplo, na minha turma, eu sou de licenciatura em biologia, quarto ano, mas a maioria da turma é composta por mulher. O que anos atrás não se via isso. E hoje a mulher está buscando o seu espaço na sociedade. E eu estou a ver que a minha geração, eu acredito que vai surgir muitas mulheres com capacidade excelente de competir com um homem mesmo na governança. Há espaço e há oportunidade para as mulheres, sim, mas elas têm, nós temos que tomar posse da nossa posição. Porque a mulher tem muita capacidade, além de ser dona de casa, ser mãe, também tem qualidade para ser uma boa mulher na governança. A mulher tem todo esse espírito de organização. A mulher, assim como o homem, tem posição para levar qualquer país adiante. E todas as mulheres têm que colocar dentro de si, qualquer organização que tem uma mulher é uma organização melhor. Porque a mulher tem uma visão diferente das coisas. O que está aqui a impedir é mais a mentalidade das pessoas. As pessoas não pensam em ver a mulher evoluída. Estão sempre com aquela ideia da mulher de antigamente, aquela mulher que ficava em casa, cuidava dos filhos, tinha que saber do marido. Mas hoje em dia nós temos que ver que a mulher tem uma posição muito importante e esses impedimentos devem ser ultrapassados, porque hoje as grandes mulheres que nós vemos no patamar alto, graças a Deus, estão época da política ajudou, a política ajuda, a política também ajuda a mulher a se posicionar na sociedade.
É este o dilema da participação da mulher santomense na vida política, numa altura em que um grupo de mulheres filiadas em partidos políticos pressiona para o cumprimento da lei que estabelece a obrigatoriedade de incluir pelo menos 30% de mulheres em lugares elegíveis para deputados e cargos de governação. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, de São Tomé para Moçambique. O presidente deste país, Filipe Nyusi, efetuou esta semana uma visita ao vizinho Malawi, que permitiu sanar algumas divergências entre os dois países, mas continua pendente a questão da navegação do rio Zambeze, pretendida pelos malawianos para as suas transações comerciais internacionais. Com detalhes, Ramos Miguel.
As relações entre os dois países sempre foram bastante complicadas e degradaram-se muito nos anos da presidência do falecido Bingu wa Mutharika, devido fundamentalmente à questão do porto fluvial de Sange, a partir do qual o Malawi pretendia ter um acesso mais rápido ao mar, mas Moçambique opõe-se à ideia, alegando questões ambientais. Uma coisa ficou clara nesta visita de Filipe Nyusi, é que o Malawi, que teimava em não comprar energia barata produzida na barragem moçambicana de Cahorabassa, preferindo importar combustível mais caro, decidiu embarcar num projeto de interconexão elétrica com Moçambique, que arrancou ainda esta terça-feira. Para o analista Moisés Mabunda, a deslocação do estadista moçambicano ao Malawi consolida a nova era de relacionamento entre os dois países, iniciada com a recente visita a Moçambique do presidente malawiano Lázaro Chakwera.
Penso que por aquilo que foi mostrado nos últimos dois anos, né? Desde que o novo presidente malawiano tem funções, parece que está à disposição de melhorar a comunicação entre os dois países, e isso é bom. Ajuda muito na estabilidade do nosso país, porque muitas das incursões do tipo imigração ilegal, muitas vezes a gente ouve que passa por aquelas fronteiras que nós temos com o Malawi.
Não se sabe se a questão do porto fluvial esteve em cima da mesa durante as conversações entre Nyusi e Chakwera, numa altura em que algumas correntes de opinião afirmam que os malawianos podem estar a pretender deixar morrer este assunto. Mabunda não concorda.
Acredito que talvez o governo malawiano tenha uma outra estratégia de abordagem do assunto, que a maior obsessão dele é a navegação de Zambeze. Só além disso, tem os dois projetos de energia, projetos de linha férrea. Veja que eles avançaram muito nessas linhas férreas. O lado deles está pronto, falta do nosso lado. Portanto, essa é uma questão que estará na mesa, essa que mencionou, de Porto Sainte, sim. A navegabilidade pode não ser de forma aberta, em cima da mesa, mas acredito que eles não abandonaram esse projeto.
Várias outras questões afetam as relações entre os dois países, entre as quais a detenção na semana passada no Niassa de malawianos na posse de cornos de rinoceronte, conflitos entre pescadores de Malawi e de Moçambique no lago Niassa, constantes violações da fronteira comum, disputas de terras entre agricultores e muitas outras situações envolvendo a comunidade moçambicana no país vizinho. O analista Francisco Mazinho diz que Felipe Nunes e Lázaro Chacoera estão a apostar numa nova forma de aproximação que vai ajudar a resolver estas questões.
O governo moçambicano e malawiano estão a deixar para trás as clivagens que haviam entre os dois países. Houve um ambiente de muita tensão há uns anos atrás entre Moçambique e Malawi, por causa do acesso ao mar, porque os malawianos fizeram suas exportações e importações navegando o rio Zambeze, algo que o governo moçambicano não aceitou.
O alto comissário de Moçambique no Malawi, Elias Zemba, diz que a visita de Nunes é muito mais importante para os malawianos.
Malawi, depois desta visita, será o país que mais projetos, maior relacionamento vai ter com o país no contexto da SADC.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Parlamentares preocupados com o que consideram captura do Estado por grupos corruptos em Moçambique. A reação surge após declarações do ex-governador do Banco de Moçambique, Ernesto Gov, no julgamento das dívidas ocultas que decorre na capital do país, Maputo. E William Mapote segue este julgamento.
O antigo governador do Banco de Moçambique, Ernesto Gov, encerrou nesta terça-feira a lista de altos dirigentes do Banco Central, chamados a declarar sobre a sua participação do calote dos 2,2 mil milhões de dólares ao Estado. Do antigo governador aos administradores, todos revelaram conhecer o processo e, como se fosse de um discurso combinado, todos admitem que houve ilegalidades no expediente, contudo, fizeram-no passar em nome da soberania.
Tendo em conta aquilo que se referiu, de que é uma questão de soberania, é uma questão urgente, e na altura todos nós vivíamos o ambiente político do país, então, primeiro temos que ter soberania, depois vamos ver se há alguma coisa que tenha contrariado a lei. E neste caso, a insuficiência era, para mim, suprível.
Ernesto Gov disse ainda ter acreditado na boa-fé do projeto porque tinha apadrinhamento do Executivo.
E, sobretudo, tendo em conta os atores que intervieram no processo. Para além de empresas, entraram membros do governo no processo. Então, era muito difícil duvidar da bondade do projeto depois de passar pelas autoridades.
Do Parlamento, a oposição abana a cabeça em tom crítico, incrédulo pelo que classifica de captura do Estado. José Manteigas é o porta-voz da RENAMO, o maior partido político da oposição.
Custa acreditar que quadros sênios de instituições muito relevantes, como o Banco de Moçambique, autorizaram este flagelo nacional em obediência a ordens ilegais, quando no ato de juramento prometeram obedecer às leis moçambicanas.
Nos próximos dias, espera-se que passem pelo banco de declarantes antigos e atuais funcionários do Ministério das Finanças para falarem do que sabem do escândalo do calote. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Iniciou esta terça-feira na província de Nampula, em Moçambique, o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração de antigos combatentes da RENAMO, um processo que prevê abranger 588 homens. Trata-se de um processo que vai durar 21 dias e resulta dos acordos de paz definitivos assinados entre o presidente Felipe Nunes e o presidente da RENAMO, Ussuf Mamad, cuja finalidade é o alcance da paz total no país. Em Nampula, Adina Solehe.
Abílio Pedro, combatente da RENAMO natural da Zambésia, diz que foi recrutado na cidade de Nampula em 1982, quando frequentava a sexta classe. Hoje, com este processo, ela afirma que não é tarde para sonhar e pretende desenvolver projetos no ramo da agricultura.
A minha perspectiva é de continuar a sociedade, fazer meus projetos, ajudar minha família, porque estou muito separado com a minha família há muito tempo. O meu projeto de momento é de agricultura.
Manecas Paulino é outro combatente. Ele disse que não esperava que o governo e a RENAMO teriam consensos. Para ele, a realização de hoje mostra que com o diálogo é possível resolver os problemas. Depois da desmobilização, quer voltar junto da família e trabalhar a terra.
Para este processo, eu espero ter certo desmobilizado, ir em casa depois.
chegar em casa, viver junto com a família na sociedade.
O secretário-geral da RNAMO, André Madibiri, pediu que as autoridades governamentais respeitem e tratem com dignidade os combatentes que passam a vida civil. Madibiri aproveitou para pedir a fixação urgente das pensões dos combatentes.
Apelar ao representante das Nações Unidas, o embaixador Mirko Mazon, no sentido de trabalhar de forma célere para que as pensões dos combatentes sejam fixadas.
Entretanto, o secretário de Estado na província de Nampula, Mete Gondola, apelou à sociedade a receber e a não estigmatizar os guerrilheiros, porque, segundo eles, moçambicanos são todos irmãos e há necessidade de se ultrapassar as diferenças.
Aos nossos integrantes das nossas comunidades, fazemos o apelo para que, também no espírito aberto, de coração aberto, recebam cada um dos ex-guerrilheiros.
De referir que o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos combatentes da RNAMO chega a norte de Moçambique depois de ter arrancado na região centro do país. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América. O Centro Cultural Americano em Maputo foi hoje, 24 de novembro, oficialmente encerrado após cerca de 28 anos de funcionamento. Uma nota da Embaixada dos Estados Unidos em Maputo diz que o centro, frequentemente referido como ACC, foi para muitos moçambicanos a sua primeira oportunidade de aprender sobre a história e cultura dos Estados Unidos, preparar-se para estudar nos Estados Unidos e interagir com os americanos. O ACC foi um pilar das nossas iniciativas de diplomacia pública e fomentou os laços interpessoais que são fundamentais para a fundação da nossa relação bilateral, disse o embaixador dos Estados Unidos em Moçambique, Dennis Erne. O ACC, localizado nas esquinas de Mao Tse-tung e Kim Il-sung, abriu oficialmente em 1984 como um local para partilhar informações sobre os Estados Unidos. A Embaixada dos Estados Unidos disse que irá retomar programas e serviços importantes presencial e virtualmente na nova embaixada na Avenida da Marginal e novos espaços americanos em todo o país nos próximos meses. A Embaixada realça que a saúde e a segurança continuam a ser as principais preocupações à medida que planifica o reinício das suas atividades e muitas delas irão permanecer virtuais. O representante especial dos Estados Unidos para Afeganistão, Thomas West, irá a Doha, no Catar, na próxima semana para reuniões com os líderes talibãs, diz o Departamento de Estado. West disse à Voz da América que os Estados Unidos estão profundamente preocupados com a crise humanitária naquele país. Ana Guedes.
As condições são terríveis em muitas partes do Afeganistão, com o Programa Alimentar Mundial da ONU a dizer que quase 24 milhões de pessoas, ou 60% da população, sofre de fome aguda. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse que o representante especial dos Estados Unidos, Tom West, irá discutir questões de interesse nacional vital para os Estados Unidos, incluindo o contra-terrorismo e a assistência humanitária, com os líderes talibãs, a quando se reunirem dentro de duas semanas em Doha, no Catar. Em entrevista exclusiva à Voz da América, terça-feira, West disse que o agravamento da crise humanitária no Afeganistão tem muito a ver com a perda da ajuda internacional. A economia afegã dependeu em grande medida dessa ajuda ao longo dos últimos 20 anos.
Cerca de 75% das despesas públicas do antigo governo foram financiadas por doadores estrangeiros. Cerca de 40% do produto interno bruto do país foi financiado por doadores estrangeiros. E assim, realmente no nosso compromisso e francamente no compromisso dos nossos aliados e parceiros com os talibãs, durante um período de anos, deixamos claro que se eles escolhessem um caminho militar para o poder, que essa ajuda desapareceria. E foi isso que aconteceu.
Na semana passada, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Talibã apelou ao Congresso americano para libertar os bens afegãos congelados após a tomada do poder pelos talibãs. Ele disse que a miséria económica no país poderia provocar um êxodo em massa e problemas de refugiados para outros países. O Ocidente disse que não é tão simples, como os talibãs poderiam pensar, em obter ajuda que está congelada nos Estados Unidos e noutros países.
Existem razões legais muito complicadas, bem como razões judiciais, para que esse dinheiro não seja movimentado de determinados bancos para outros locais.
Tem havido algum progresso localizado em resposta às exigências americanas e internacionais para que os talibãs respeitem os direitos humanos e das mulheres? As escolas para raparigas do 7º ou 12º ano reabriram na terceira maior cidade do Afeganistão, Herat.
A Somália declarou estado de emergência humanitária por causa da seca que assola 80% do país, deixando mais de 2 milhões de pessoas sem comida e água. O primeiro-ministro somal, Mohamed Hussein Roble, que declarou a emergência, apelou por uma resposta urgente. Ele pediu a todos os somalis, incluindo a comunidade empresarial, líderes religiosos, membros da comunidade da diáspora e parceiros internacionais, para que ajudem as pessoas afetadas pela fome. A situação é muito grave e é necessária uma resposta imediata, acrescentou o primeiro-ministro Mohamed Hussein Roble. As agências das Nações Unidas no país afirmam que o seu esforço para alcançar as pessoas afetadas é limitado pela falta de financiamento e acesso devido ao conflito em algumas áreas da Somália. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, adverte que a insegurança alimentar deverá piorar significativamente até maio de 2022, com muitas famílias sem alimentação básica. Washington, D.C., o desporto de seguida com João Santa Rita.
Página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. Hoje temos a quinta e penúltima jornada da fase de grupos com jogos dos grupos A, B, C e D. O grande jogo do dia é aquele do grupo A, onde Manchester City com 9 pontos recebe o Paris Saint-Germain com 8. Quem ganhar fica apurado para a fase seguinte, mas atenção, neste grupo o Bruges está à espreita com 4 pontos, o que matematicamente ainda lhe dá possibilidade de passar. Duas equipas portuguesas estão em ação. O Porto está em Inglaterra para defrontar o Liverpool num jogo do grupo B, em que a equipa inglesa já garantiu o primeiro lugar, pelo que resta saber que jogadores vai fazer alinhar hoje. Porto está em segundo lugar com 5 pontos, perseguido de perto pelo Atlético de Madrid com 4, que hoje recebe o Milão. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Temos a nossa capacidade, temos a nossa noção de jogo, temos a nossa ambição, representamos um clube histórico e vamos a Inglaterra, não para fazer mais um jogo, para fazer o jogo que pode ser decisivo para nós passarmos.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Eu tenho a impressão que neste grupo o segundo lugar só vai ser decidido na última jornada. Outra equipa portuguesa em ação é o Sporting, no grupo C. Já ganho pela surpreendente equipa do Ajax da Holanda com 12 pontos. Sporting recebe o Borussia Dortmund da Alemanha. Ambos têm 6 pontos. Se o Sporting ganhar por 2-0, garante a qualificação, qualquer que seja o resultado da última jornada. Mas ganhar é o que interessa, qualquer que seja a margem, como diz o treinador Ruben Amorim.
Sabendo que o empate ajuda ao Dortmund e não ajuda ao Sporting, vamos atirar ao jogo com muito coração, mas também com cabeça fria. Pensei em vencer pelos meus jogadores, pelo clube e pelo encaixe financeiro, porque pode ser, passando a próxima fase, poderemos aguentar mais os jogadores, não teremos que estar sempre com essa preocupação.
É verdade, é a massa, o cacau que se recebe por se entrar nos quartos de final. E isso é um grande incentivo. No grupo D, hoje, o Real Madrid, que está no topo, está no campo do Xerife, em terceiro lugar com 6. Karim Benzema deverá alinhar pelo Real Madrid, apesar de ontem ter sido condenado em França a 1 ano de prisão, pena suspensa, pagamento de uma multa de 75 mil euros, isso para ele não é nada, por envolvimento numa tentativa de chantagem ao seu antigo colega de seleção, Mathieu Valbuena. Benzema terá servido de intermediário entre um grupo de chantagistas e Valbuena. Benzema sempre negou as acusações, afirmando que queria apenas ajudar o seu antigo colega. O seu advogado vai apelar da sentença.
Nas notícias destacamos hoje, Grã-Bretanha e França, últimos países a ordenar evacuação da Etiópia, onde o primeiro-ministro Abiy Ahmed partiu para a frente de combate. Estados Unidos e Talibã vão iniciar conversações no Catar e diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, diz que não foram resolvidas questões sobre o programa nuclear do Irão. E Estados Unidos lançam aviso. A produção foi de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel. Olá, ouvinte. Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington, D.C. De ondas curtas para todo o mundo e de frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos no site www.voportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram e também no YouTube com notícias em texto, áudio e vídeo. A nossa referência é VOA Português. A Voz da América tem um número do WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Cumprimentos de Mariano Bartolomeu na produção e Amâncio Miguel na edição e apresentação. Boa escuta. Nas notícias, Grã-Bretanha e França, últimos países a ordenar a evacuação da Etiópia, onde o primeiro-ministro Abiy Ahmed partiu para a frente de combate. Estados Unidos e Talibã vão iniciar conversações no Catar e o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica diz que não foram resolvidas questões sobre o programa nuclear no Irão e Estados Unidos lançam aviso. Hoje é quarta-feira, destaque na quarta-feira para a rubrica Agenda Africana, na qual o Álvaro Lúdio Andrade vai falar sobre a democracia na Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Para já, vamos a São Tomé e Príncipe. Isto porquê? Porque mulheres dirigentes dos partidos políticos deste arquipélago aprovaram recentemente uma declaração para garantir o cumprimento da lei que estabelece a obrigatoriedade de incluir pelo menos 30% de mulheres em lugares legíveis para deputados e cargos de governação. Atualmente, a representatividade das mulheres são-tomenses nos cargos de decisão não ultrapassa os 10%. Reporta Oscar Medeiros.
Vários fatores, entre eles questões culturais, são responsáveis pela fraca representatividade da mulher são-tomense na política.
Acho que em São Tomé há muita discriminação para mulheres entrando neste ramo. Visto que dizem, será que ela será capaz de fazer isso? Será que ela vai conseguir colocar isso em prática? Será que ela tem capacidade de governar esse país, visto que já teve homens neste patamar, mas não conseguiram fazer nada? Então, eu vejo que há muita discriminação e a mulher em si não adere por esse mesmo ramo. Se já criticam, então por que ela vai ter que fazer parte disso?
Jovens raparigas estudantes da Universidade de São Tomé, ouvidas pela Voz da América, afirmam que muitas mulheres também não demonstram o interesse pela política em São Tomé e Príncipe e explicam porquê.
São Tomé somos todos primos, todos conhecemos uns aos outros. Não há razão para a política ser um obstáculo para nós nos convivermos. Por exemplo, dia 19 de setembro, Dia das Mulheres. Cada partido faz uma coisa, mas que Dia das Mulheres São Tomé é unidade. Por que nesse dia que a gente vai praticar uma separação? É difícil, a política está aqui a estragar muitas coisas e que hoje em dia, a visão da política que nós temos, eu vou para o partido X e vou ser inimigo do partido B. Se uma pessoa se envolve, vai dar carro num partido X ou Y, quando não é o partido dele que está no poder, ele não consegue trabalho. Está impedindo um jovem capacitado de demonstrar suas qualidades. Quer dizer que a política está estragada mesmo. Hoje em dia, a política vai até a igreja. Porque se você não é de partido X ou Y, pastor já não gosta de você.
Matizalda Seita, Baby Santos e Nanilta da Cruz acreditam que a nova geração de mulheres santomenses vai alterar este cenário.
Nós temos essa responsabilidade de mudar isso, porque hoje vamos ver, por exemplo, na minha turma, eu sou de licenciatura em biologia, quarto ano, mas a maioria da turma é composta por mulher. o que anos atrás não se via isso. E hoje a mulher está buscando o seu espaço na sociedade. E eu estou a ver que a minha geração, eu acredito que vai surgir muitas mulheres com capacidade excelente a competir com um homem mesmo na governança. Há espaço e há oportunidade para as mulheres, sim, mas elas têm, nós temos que tomar posse da nossa posição. Porque a mulher tem muita capacidade, além de ser dona de casa, ser mãe, também tem qualidade para ser uma boa mulher na governança. A mulher tem todo esse espírito de organização. A mulher, assim como o homem, tem posição para levar qualquer país adiante. E todas as mulheres têm que colocar dentro de si, qualquer organização que tem uma mulher é uma organização melhor. Porque a mulher tem uma visão diferente das coisas. O que está aqui a impedir é mais a mentalidade das pessoas. As pessoas não pensam em ver a mulher evoluída. Estão sempre com aquela ideia da mulher de antigamente, aquela mulher que ficava em casa, cuidava dos filhos, tinha que saber do marido. Mas hoje em dia nós temos que ver que a mulher tem uma posição muito importante e esses impedimentos devem ser ultrapassados, porque hoje as grandes mulheres que nós vemos no patamar alto, graças a Deus, estão, é por causa da política, ajudou. A política ajuda, a política também ajuda a mulher a se posicionar na sociedade.
É este o dilema da participação da mulher santumense na vida política, numa altura em que um grupo de mulheres filiadas em partidos políticos pressiona para o cumprimento da lei que estabelece a obrigatoriedade de incluir pelo menos 30% de mulheres em lugares elegíveis para deputados e cargos de governação. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Continuo a acompanhar desde Washington a emissão vespertina da Voz da América. De seguida, a agenda africana com o Álvaro Gerandrade. Destaque para a democracia na Guiné-Bissau, Angola e Moçambique.
Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. O Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, International IDEA, em inglês, uma organização intergovernamental sediada em Estocolmo, na Suécia, revelou o seu relatório anual sobre a democracia no mundo, o que tem vindo a fazer desde 1975. O mundo está a tornar-se mais autoritário à medida que os regimes autocráticos se tornam ainda mais claros na sua repressão e muitos governos democráticos estão a recuar e a adotar táticas autoritárias, restringindo a liberdade de expressão e enfraquecendo o Estado de Direito, uma tendência exacerbada pela pandemia da Covid-19. Esta conclusão é daquela organização internacional. Apenas 9% da população mundial vivem numa democracia plena, enquanto 70% vivem em países não democráticos ou em retrocesso democrático, indica o mesmo relatório. O número de Estados democráticos onde se verificaram retrocessos nos parâmetros avaliados duplicou na última década e afetou países como os Estados Unidos, Brasil, Hungria, Polónia e Eslovénia. Entre os países de língua portuguesa, o Brasil é o único citado no relatório como sendo a democracia que mais retrocedeu em 2020. Em África, o documento fala de declínios recentes da democracia e realça os golpes militares no Chad, Guiné-Conakry, Mali e Sudão. A nota positiva é o regresso da Zâmbia à democracia. No entanto, aquele relatório afirma que muitas democracias têm se mostrado resistentes, inclusive durante a pandemia, e nota-se um movimento de ativismo contra a queda da democracia, o que tem vindo a aumentar e registaram-se movimentos do tipo em cerca de 80 países. Nesta edição da Agenda Africana, falamos com especialistas e analistas de alguns países africanos de língua portuguesa para conhecer o estado da democracia. Em Moçambique, o nosso colega Ramos Miguel falou com o político Raul Domingos. Em Angola, eu falei com o cientista político e professor universitário Nelson Domingos. E na Guiné-Bissau, E na Guiné-Bissau falo com Humberto Monteiro, jornalista sénior e editor da Gazeta de Notícias. A Guiné-Bissau é um país que tem passado por muitas crises políticas desde o tempo do Partido Único, com o levantamento de 1998, antes do golpe de Estado, e depois durante a democracia, com vários conflitos. Eu começo por lhe perguntar se na Guiné-Bissau, neste momento, à luz do que falamos inicialmente sobre o relatório da International IDEA, pode-se falar numa democracia plena, democracia estável, ou pode-se dizer que ela está em ascenso, ou então está em queda?
Não, eu acho que a democracia, o processo de democratização, a democratização em si é um processo.
Uhum.
E dentro desse processo há elementos que contam bastante. A cultura, a situação política, a forma de estar, de ser Estado, de formações políticas no, que estão no país. E nós já estamos no multipartidarismo já, digamos, desde o princípio dos anos 90.
Uhum.
E nesse momento, de fato, com todos os altos e baixos, há alguma evolução. Entre essa evolução, nem tudo vai de perfeição, nem tudo vai conforme as pessoas querem. Há altos e baixos, há violações aqui e ali, mas uhum. aprende-se andando.
Uhum. Uhum.
E nesse momento, e acho que com o tempo as coisas vão se reposicionar, vai haver acertos, os políticos vão realinhar as baterias, redirecionar as coisas e eu tenho fé que havemos lá chegar.
Na sua ótica, quais são as principais deficiências da democracia guineense e por que elas continuam?
As principais deficiências guineenses é a sempiterna presença da classe castrense na política guineense. Direta ou indiretamente influenciam a política, direta ou indiretamente influencia até o modus operandi, o modus operandi dos políticos. E uma das grandes deficiências é isso. Nós temos que aprender, temos que saber que a democracia, na verdadeira acessão do termo, exclui a presença militar no exercício do poder. Chegando nesse ponto, creio que podemos ter uma democracia assente nos princípios e nas bases mundialmente reconhecidas.
Ao contrário de Angola, ao contrário de Moçambique, Guiné-Bissau tem tido alternância de poder. Isto é um bom indicativo ou é apenas parte de uma democracia formal?
Não, é uma boa indicação, quer dizer que as pessoas têm noção o que é a democracia, o que é que se pretende, o que é que se pretende fazer e onde é que se quer chegar.
Uhum.
E eu acho que, partindo desse pressuposto já, acho que isso vai evoluir. Nós, como tudo, nós temos que contar que há altos e baixos, há uma ou outra tentativa de alterar as coisas, mas no fundo e no fim das coisas, as coisas vão ter que andar. É um processo, democracia é um processo obrigatório, a democracia já, quer as pessoas queiram, quer ou não, a democracia é uma realidade em toda a parte do mundo e vai ser como é resíduo, como tem as suas leis, tem as suas regras que devem ser seguidas.
Tocou na questão castrense, dois ou três aspectos que gostaria de ver nos próximos tempos a ganhar outra dimensão para conformar uma democracia plena?
Eu acho que no espaço democrático, quando se pretende fazer a democracia, as partes têm que se respeitar mutuamente. Temos que aceitar a divergência de opiniões, temos que aceitar que a imprensa é um elemento indispensável em qualquer democracia. Há de haver um pluralismo de informação e as pessoas têm que se compenetrar. Isso que é para podermos, de facto, avançar, senão não vamos poder avançar. Não podemos ter a economia, sim, temos que ter uma boa economia, temos que ter estabilidade, sim, senhor, mas temos que ter uma imprensa que sirva de elemento, de um elemento fundamental, que sirva para a troca de opiniões, para que, de facto, se possa ser real. Senão não vamos chegar lá, não pode haver opressão, não pode haver limites o cidadão deve saber, limites naquilo que o cidadão deve saber, há que haver liberdade de pensamento e de expressão de todas as partes. Quer que estão no poder, quer que estão na oposição, quer os movimentos da sociedade civil, há que haver um respeito de todas as partes.
Era Humberto Monteiro, um dos veteranos jornalistas da Guiné-Bissau, em Angola, como está a democracia? Falo agora com Nelson Domingos. Ele é cientista político e professor universitário. E comecei por lhe perguntar que Angola, que veio de um regime de partido único e de uma guerra, tem realizado eleições regulares nos últimos anos. Há a ideia de que as pessoas manifestam mais livremente as suas opiniões, apesar dos meios de comunicação estarem maioritariamente nas mãos do poder público. Como classificaria, como democracia ou não, se sim ou em crescendo, se estável ou em queda, a democracia em Angola?
Como resultado dos acordos de Nova Iorque, de Badoliti e de Bissesse, assinados entre a UNITA e o governo do MPLA, deflagrou-se a transição para a democracia em Angola, resultando na aprovação de uma nova lei constitucional e de leis que possibilitaram formalmente o pluralismo político e demais direitos, liberdades e garantias. Entretanto, a transição não conduziu o país à efetiva democracia. Por exemplo, a liberdade de imprensa em Angola é uma quimera. Os mídias públicos e os privados controlados por indivíduos ligados ao governo tendem a ser manifestamente seletivos na escolha dos entrevistados e das notícias veiculadas. O então presidente da UNITA, por exemplo, jamais lhe fora concedido espaço de entrevista nos mídias públicos. Em contrapartida, há uma notória campanha contra a sua figura, promovida por estes mídias e milícias digitais sob clara orientação superior.
Professor, na sua ótica, quais são as grandes deficiências da democracia angolana? Ainda e por que continuam?
A democracia demanda pluralismo político, o que pressupõe a liberdade para a criação e funcionamento de organizações político-partidárias. Entretanto, os impedimentos impostos para a legalização do Pra Já Servir Angola, de Abel Chirukuvuku, bem como a anulação do Congresso da UNITA, apontam para a supressão do pluralismo político, requisito essencial para a configuração de um Estado democrático. Por outro, a separação de poderes em Angola é um simulacro. O presidente da República, por exemplo, tem supremacia sobre os demais órgãos de soberania. A ele compete nomear o presidente do Tribunal Constitucional, isto é, de outro órgão de soberania, e outros três juízes para a Corte. Tal poder possibilitou a troca do juiz-presidente da Corte. Com a nova presidência, o Tribunal, em tempo recorde, anulou o Congresso da UNITA, apesar de tê-lo anteriormente validado. Por outro lado, a Assembleia Nacional, com a forjada maioria parlamentar do partido governante, após iniciativa do presidente da República, alterou a Constituição e a legislação eleitoral, aumentando poderes ao presidente da República e reduzindo a fiscalização das eleições gerais. Ou seja, sem separação de poderes, não há democracia.
Angola está já num ano pré-eleitoral, já que no próximo ano, em agosto, haverá eleições gerais. Neste momento, na sua ótica, os angolanos sentem que vivem numa democracia?
As manifestações continuam sendo reprimidas. Manifestantes detidos, abandonados longe da cidade, espancados e até mesmo mortos, conforme os casos de Kasule, Kamulingue, Hilberto Ganga e Inocêncio de Matos. Cidadãos espancados e extorquidos por não usarem máscara facial, em um país em que cerca de 54% da população vive na pobreza extrema. Isto é, não têm os seus direitos básicos assegurados. Sem direitos, não há democracia. Instituições como a Freedom House, por exemplo, classificam Angola como um Estado não democrático. Apenas para termos uma ideia, em 2020, Angola obteve apenas 32 de um total de 100 pontos em termos de direitos civis e políticos. Em 2021, reduziu para 31 de um total de 100 pontos. As evidências apontam para um recrudescimento de práticas não democráticas, sobretudo por se tratar de um ano pré-eleitoral. A perpetuação de práticas não democráticas constitui ferramenta para assegurar a longevidade no poder. Grande parte dos cidadãos angolanos tem plena consciência de que não vive em uma democracia. Infelizmente, os cidadãos estão agastados com o quadro em que vivem, mas estão mergulhados no medo. Apesar de toda a camuflagem, Angola pode ser considerada como um estado policial.
Nelson Domingos, cientista político e professor universitário, numa análise à situação da democracia em Angola. Vamos agora para Moçambique também, para analisar o estado da democracia naquele país. E desde Maputo, o nosso colaborador em Maputo, Ramos Miguel, falou com o político Raul Domingos, que também faz uma análise à situação da democracia no país.
Nas avaliações que algumas organizações internacionais fazem, organizações como o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, a Transparência Internacional, a Human Rights Watch fazem, Moçambique sempre aparece como um país parcialmente livre. Na sua perspectiva, por que é que estas situações acontecem?
Não precisamos de muitos exemplos para perceber que estamos a viver num país anormal. Em princípio, devíamos, pela Constituição, pelas leis, olhar para Moçambique como um Estado de Direito Democrático. Mas, na prática, no nosso dia a dia, e com vários exemplos, podemos facilmente concluir de que não é aquilo que a lei prevê, não é o que a Constituição prevê, o que está a acontecer. Um exemplo claro disso é as dívidas ocultas que estão sendo julgadas neste momento. Os intervenientes, particularmente os declarantes que nos últimos dias foram ouvidos, foram todos unânimes de que estavam a cumprir ordens superiores. Portanto, cumprir ordens superiores, o país não pode ser conduzido por ordens superiores. Quem estiver acima faz a lei. O país tem que ter leis. Quando são perguntados o que a lei prevê, vamos verificar que não seguiam a lei, mas sim as ordens superiores. Significa que não estamos perante um verdadeiro Estado de Direito Democrático. Então, há leis, mas há pessoas acima das leis, que fazem as suas leis e que são cumpridas. Portanto, é por causa disto que vamos encontrar situações de uma Comissão Nacional de Eleições que a lei devia ser imparcial, apartidária, mas que no fim do dia ela faz o que o partido no poder orienta. A polícia, por exemplo, que sempre nas eleições aparece como a parte organizada, não atua perante irregularidades claras que são apresentadas. E é todo este conjunto de situações que leva a essa conclusão de que estamos a viver não num Estado democrático como a lei mãe determina, mas sim num país atípico, num país em que a ordem superior é que prevalece sobre as leis, sobre a Constituição.
Na sua perspectiva, qual é a saída para esta situação?
Precisamos de ter uma alternativa. Precisamos de ter uma oposição organizada, atuante, com um plano claro e que possa agir de uma forma organizada para neutralizar atempadamente todas as manobras que de forma repetida acontecem nas nossas eleições e que dão vitória ao partido que há 46 anos está no poder.
E não acha que organizações da sociedade civil moçambicana devia ter um papel mais ativo no controle, pelo menos, dessas situações, por causa da corrupção, a má governação e outras situações?
Eu acredito que vai se aprimorando a sua intervenção. Sabe que havia a sensação de que a impressão de que as organizações de sociedade civil são todas elas tentáculos do partido no poder para manipular a opinião pública e funcionar assim como grupos de pressão e de influência a favor do partido do poder. Mas hoje já se pontificam algumas organizações que para a sua natureza e pelo trabalho que têm mostrado estão claramente distantes do partido no poder e inclusive vê-se a reação do partido no poder com relação a essas mesmas organizações. Por isso, acredito que vão se desenvolvendo ações que no futuro mais próximo a sua intervenção pode ser significativa para as mudanças que se pretendem.
Raul Domingos, político moçambicano. Nelson Domingos, cientista político e professor universitário angolano. E Humberto Monteiro, jornalista guineense, analisaram aqui, nesta edição da Agenda Africana, o estado de democracia em Moçambique, em Angola e na Guiné-Bissau. A propósito do relatório divulgado nesta semana pela International IDEA, uma organização com sede em Estocolmo, na Suécia, e que desde 1975 analisa as democracias no mundo. Foi assim, mais uma edição da Agenda Africana, aqui na Voz da América. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade.
E depois da Agenda Africana, na qual ouvimos várias opiniões sobre a democracia na Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, vou convidar o João Santa Rita para apresentar as notícias que marcam o dia 24 de novembro de 2021.
O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, partiu hoje para as linhas da frente de combate contra rebeldes da Frente Popular de Libertação do Tigré e seus aliados, disseram meios de informação estatais etíopes. Essas fontes disseram ainda que dois conhecidos atletas olímpicos se juntaram às Forças Armadas, nomeadamente Haile Gebrselassie e Feyisa Lelisa. Enquanto Abiy estiver ausente, o vice-primeiro-ministro Demek Mekonnen Hassan irá administrar questões governamentais de rotina. Abiy tinha anunciado na segunda-feira que tencionava pessoalmente dirigir a luta contra as forças de Tigré. O enviado americano, Jeffrey Feltman, falou de alguns progressos nos esforços para alcançar uma solução diplomática ao conflito, mas avisou que esses avanços tinham a possibilidade de estar em risco por aquilo que chamou de desenvolvimentos alarmantes no terreno. O governo etíope expulsou, entretanto, 6 diplomatas irlandeses devido à posição do governo da Irlanda quanto ao conflito. Os dirigentes talibã do Afeganistão apelaram hoje aos Estados Unidos para adotarem medidas práticas no sentido de se resolver as diferenças entre as duas partes. O apelo foi feito depois dos Estados Unidos terem anunciado que o enviado especial para o Afeganistão, Thomas West, vai liderar uma delegação americana há 2 semanas de conversações com líderes dos talibã no Catar. Um porta-voz dos talibã descreveu de um bom passo a decisão dos Estados Unidos em recomeçarem conversações bilaterais, afirmando que o seu governo quer resolver todas as questões com os Estados Unidos através do diálogo e iniciar relações positivas entre as duas partes. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que as conversações vão envolver o que chamou de questões de interesse nacional vital.
E com as notícias marcamos o ponto final a esta terceira parte da nossa emissão vespertina aqui da Voz da América em Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.